come down.
Desk FM.
Bye.
Desk FM.
So much inside, but Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
You gave my life to me. set me free.
A trilha sonora do seu dia, só aqui, na Udesc FM Joinville.
Survive.
myself, I'm not liking what I see. Go. And now I'm going to get free.
You can make it, oh, you can make it.
I'm going to get free.
You can make it, oh, you can make it.
I'm going to get free. Looking back now, I would say he was afraid of me.
Were you dreaming?
Yeah.
Always scheming?
Yeah. Trying to escape from my reality. I have to admit, when I was a kid, I could use some company. Doesn't matter now, because now I'm going to get free. If it half kills me, yeah.
emitir a Voz do Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora.
Fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 28 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Emprego.
Brasil tem o menor desemprego para o trimestre encerrado em abril desde 2012.
Em abril foram geradas mais de 85 mil novas vagas de trabalho formais. Luana Karen.
O Brasil encerrou abril com mais de 47 milhões e 800 mil empregos com carteira assinada.
E ainda, presidente Lula sanciona projeto que cria a Universidade Federal Indígena.
Será a primeira instituição de ensino superior do país voltada aos povos originários.
Aos poucos a gente vai ensinando o mundo a compreender que é possível, de forma civilizada, a gente garantindo a todos aqueles que habitam o planeta a ter os seus direitos.
Você vai ouvir também combate ao crime organizado.
Nova operação avança na asfixia financeira e no fim das fraudes no setor de combustíveis.
Ação também impede que gasolina adulterada seja repassada aos consumidores.
Na apresentação da Voz do Brasil hoje, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O emprego no Brasil continua em crescimento.
No mês de abril, foram criados quase 86 mil postos de trabalho com carteira assinada.
E a taxa de desocupação no país é a menor desde 2012.
Em abril, a atendente Willy da Silva conseguiu uma posição em um restaurante no centro de Brasília. Ela estava desempregada há 6 meses e buscava uma oportunidade de trabalho que permitisse que ela tivesse mais tempo com os filhos.
Porque eu curto muito as crianças agora, né? Final de semana eu estou em casa com eles, é feriado, não trabalho. É uma coisa garantida, né? Ter um emprego fechado. Com a carteira assinada e tudo, eu vou ter todos os meus direitos se um dia eu sair e tudo mais.
Assim como Willy, milhares de brasileiros conseguiram uma emprego no país este ano. Cenário captado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. De acordo com a PNAD Contínua, a taxa de desocupação no trimestre encerrado em abril foi de 5,8%, o menor nível da série histórica iniciada em 2012 para o período. No mesmo trimestre do ano passado, o percentual de pessoas procurando emprego no Brasil estava em 6,6%. A taxa de desocupação calculada pelo IBGE inclui apenas pessoas desempregadas que estão disponíveis para trabalhar e tentando encontrar uma posição. A coordenadora de pesquisa por amostra de domicílios do IBGE, Adriana Beringui, comentou o resultado.
O nível da ocupação segue em patamares elevados, né, mostrando que a capacidade de geração de trabalho e renda no mercado brasileiro segue de forma sustentada.
Outro dado que mostra o bom momento por que passa o mercado de trabalho no Brasil é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, que mede a quantidade de trabalhadores com carteira assinada. Segundo o CAGED, em abril, foram criados no país 85.888 empregos formais. 3 dos 5 grupos da atividade econômica monitorados tiveram saldo positivo: serviços, construção e indústria. Já entre as unidades da federação, 24 das 27 criaram empregos em abril, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou que o país deve continuar gerando empregos formais.
O potencial da economia brasileira é de crescimento. Ele vai continuar crescendo, portanto, creio que nós teremos mais de 1 milhão de empregos gerados como positivo esse ano.
De acordo com o CAGED, o Brasil encerrou abril com mais de 47 milhões e 800 mil empregos com carteira assinada. O salário médio de admissão em abril foi de 2.000 R$386,56. Reportagem Luana Karen.
Em suas redes sociais, o presidente Lula destacou a aprovação na Câmara dos Deputados do fim da escala de trabalho 6x1, sem redução de salário.
Segundo ele, as duas folgas semanais significam mais tempo para estudar, se divertir, cuidar da saúde e ver os filhos crescerem.
Hoje, o presidente comemorou a aprovação durante encontro com a presidente do Suriname e disse que é uma conquista da sociedade brasileira.
Quem sabe um dia a gente consiga fazer com que as pessoas trabalhem o suficiente para sobreviver, o suficiente para enriquecer a economia brasileira, mas o suficiente para que eles possam ser felizes no mundo do trabalho.
Durante o programa Bom Dia Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação, Paulo Pereira, do empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, comentou o impacto sobre as mulheres.
Vou pegar um exemplo, as trabalhadoras domésticas, né, que vão ser muito afetadas pela escala 6x1. Nós temos 1,5 milhão de trabalhadoras domésticas. A mulher trabalha 6 dias, chega em casa, vai fazer o quê? Trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da família. Então, o impacto sobre as mulheres, sobre os setores menos escolarizados, sobre os setores de menor renda é muito grande para que essas pessoas possam ter uma vida melhor, cuidar melhor das suas famílias e, como eu estava dizendo, estudar mais, empreender mais. É importante ressaltar isso, o impacto econômico vai ser bom para muitos segmentos. E aqueles segmentos que podem ter um impacto diferente, nós vamos cuidar, nós vamos achar soluções.
A proposta do fim da escala 6x1 segue agora para avaliação do Senado Federal.
Um passo inédito para o futuro dos povos indígenas no Brasil.
O presidente Lula sancionou agora há pouco a lei que cria a Universidade Federal Indígena, a primeira do país.
Com sede em Brasília, a nova universidade terá camping em diferentes regiões e vai oferecer cursos de graduação e pós-graduação.
Prevista para entrar em atividade no próximo ano, a UNIND, Universidade Federal Indígena, será destinada a valorizar os saberes dos povos originários e práticas ancestrais. O ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, é formado em Direito e diz que a Universidade Federal é um sonho de lideranças indígenas visionárias. Ele relata que a iniciativa será o maior investimento na escolarização dos povos indígenas.
A universidade será composta por indígenas em seus quadros e irá retratar essa pluridiversidade étnica que é o nosso país.
A Universidade Federal Indígena atenderá inicialmente 2.800 estudantes. A sede será em Brasília, mas unidades descentralizadas serão construídas em outras regiões do Brasil de acordo com a demanda e concentração dos povos indígenas. O ensino será voltado para a formação nos níveis de graduação e pós-graduação. Os cursos terão ênfase em gestão ambiental e territorial, políticas públicas, sustentabilidade socioambiental, línguas indígenas, saúde, direito, agroecologia, engenharias e tecnologias e formação de professores. Para o presidente Lula, o Brasil não pode abrir mão dos saberes milenares dos indígenas.
Aos poucos a gente vai ensinando o mundo a compreender que é possível, de forma civilizada, a gente ir garantindo a todos aqueles que habitam o planeta a ter os seus direitos. E a gente não pode prescindir do conhecimento milenar que os povos indígenas acumularam ao longo de tanto tempo nesse país e no mundo. Cabe agora ao Estado brasileiro pegar o prédio, prepará-lo para que a gente possa, no menor prazo de tempo, fazer uma festa com os novos alunos que vão entrar.
A UNIND vai contribuir para a formação de profissionais especializados em educação intercultural e garantir a preservação das 274 línguas faladas pelos 305 povos indígenas do Brasil. Reportagem Graziele Bezerra.
O presidente Lula recebeu hoje a presidente do Suriname, Jennifer Gerling Simons.
No encontro, os dois líderes assinaram acordos de cooperação e se comprometeram a estreitar laços entre os países.
Durante visita oficial, a presidente do Suriname, Jennifer Gerling Simons, chegou ao Brasil acompanhada de mais 5 ministros. Durante encontro com o presidente Lula, os líderes assinaram 13 acordos de cooperação em áreas como defesa, segurança pública, comércio, energia e proteção da Amazônia. O Suriname vive um momento de crescimento econômico após a descoberta de grandes reservas de petróleo e gás natural. Lula afirmou que o Brasil quer ampliar ainda mais o comércio bilateral. Mesmo com um crescimento de 25% desde 2023, o presidente afirmou que ainda existe potencial para esse aumento.
Como vocês agora vão se transformar em grandes produtores de petróleo, a Petrobras pode trabalhar com vocês. Aí a gente vai poder equilibrar a balança comercial, porque nós vamos importar um pouco de petróleo de vocês para compensar a nossa colaboração com o Suriname.
Na área ambiental, os dois países pretendem ampliar ações conjuntas de combate ao desmatamento e ao crime organizado na Amazônia, como afirmou o presidente Lula.
Estamos unindo esforços regionais no enfrentamento ao narcotráfico, ao tráfico de drogas, pessoas e armas de fogo. O novo acordo com a Polícia Federal vai ampliar nossa cooperação no combate a ilícitos transnacionais, com destaque aos crimes ambientais e de mineração.
Os governos também assinaram acordos para ampliar as conexões aéreas e marítimas entre os dois países e avançar no chamado Anel das Guianas, projeto de integração regional que liga o norte do Brasil aos países vizinhos da região amazônica. Reportagem Raquel Mariano.
Quase 60 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje na Operação Fluxo Oculto.
A ação conjunta entre o governo do Brasil e estados tem como objetivo desmantelar fraudes e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
Nesta nova fase da Operação Carbono Oculto, foram cumpridos 59 mandados de busca e apreensão em 5 estados: São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A ação, batizada de Fluxo Oculto, contou com a participação de órgãos federais e estaduais. O alvo é um esquema criminoso no setor de combustíveis, envolvendo fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro. As investigações identificaram 6 novas fintechs, empresas voltadas para serviços financeiros digitais, que, na verdade, operavam como bancos paralelos das organizações criminosas. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, destacou a grande movimentação financeira das fintechs no esquema.
Uma movimentação total de 26 bilhões de reais em 6 fintechs nos últimos anos, o que acende o sinal de alerta para os órgãos de inteligência.